os padres sinodais recordam que a reconciliação é um conceito pré-político e uma realidade pré-política que, por isso mesmo, se revela da máxima importância para a própria tarefa política. Se não se criar nos corações a força da reconciliação, falta o pressuposto interior para o compromisso político pela paz.
Isso é um ponto bastante interessante, não é? Isto é, quando falamos do mal, as coisas não vão bem, nós sempre apontamos o dedo aos outros, nós procuramos o bode expiatório, nós somos santos, os outros é que são a causa. Então, considerar a reconciliação como um conceito que precede as relações sociais políticas é dizer, no fundo, que se queremos enfrentar os males devidamente no mundo, devemos voltarmos a nós mesmos. Isto é, cada homem deve voltar para o seu coração, avaliar o seu comportamento, as opções que faz, as escolhas que faz, e individuar os aspectos negativos, e ter a coragem de dizer, esta coisa na minha vida não vai, eu me condeno a mim mesmo. Isso sem a humildade, sem uma aproximação, não é, a Deus, ou pelo menos sem uma elevada dimensão religiosa, a tendência nossa é de nos exaltarmos e de condenarmos os outros. Portanto, os padres sinodais têm razão em dizerem que a reconciliação verdadeira é aquela que parte do coração. Eu devo reconciliar comigo mesmo, depois reconciliar com quem me criou, e isto me dá condições, dá pressupostos para eu poder também reconciliar-me com os meus irmãos e, sobretudo, reconhecendo de que não fui sempre justo na minha atuação. Posso até ter intenções boas, mas na concretização alguma coisa pode não correr bem. Portanto, se faltar este sentimento ou esta capacidade de reconhecer de que para resolver os males do mundo exterior, externo, devo começar a resolvê-los no mundo interno, porque a relação social interpessoal é a relação de indivíduos. Então, se cada indivíduo resolver os problemas no seu coração, no sentido de trabalhar para ter bons hábitos, de exaltar ou pelo menos assimilar os grandes valores da humanidade e da religiosidade, quase o metade do caminho está feito em termos de reconciliação com os outros. Porque o que é que suscita o problema? São as nossas atitudes, sobretudo demonstrar que somos superiores aos outros, ou queremos usurpar as coisas dos outros, ou usamos indevidamente as nossas faculdades ou as responsabilidades que nos são dadas. Portanto, criando a ordem em nós mesmos, a nossa relação com o outro será muito facilitada. Portanto, para dizer, antes de atacarmos o problema de fora, devemos atacar o problema de dentro. E sem humildade, sem esse sentimento de reconhecer de que Deus existe e as leis de Deus devem ser respeitadas, é difícil chegar a esse ponto.
Nesse sentido, os padres sinodais também enfatizaram muito este facto que tudo isso não é possível sem Deus. Então, desse ponto de vista, vejo que o documento dá muita ênfase à questão da justiça. E depois, mais à frente, por exemplo, no número 28, recorda uma coisa que eu faço essa pergunta porque, como bispo auxiliar de Bissau, o seu predecessor, que é o Dom Setímio, tinha como lema a verdade vos libertará. E aqui os bispos recordam que o amor na verdade, tanto que é Cristo, é a única fonte da paz. Como explicar esta grande ênfase pela justiça, mas depois também os padres sinodais recordam que o amor na verdade, isso levará realmente a África rumo à paz.
Não, no fundo não há incompatibilidade entre as virtudes. Amor é uma virtude e a justiça é também uma virtude. Mesmo o sistema judiciário, os tribunais, quando atuam, o que estão a fazer? É dirimir de uma maneira racional e organizacional os diferendos sociais. Então, se queremos resolver os problemas que derivam das nossas imperfeições, não é usar a lei, a regra do mais forte. É usarmos as regras que nós constituímos e que derivam da racionalidade, que é a especificidade do ser humano. E, portanto, nesse sentido, evitamos a resolução dos problemas através da vingança. Por isso, a justiça constitui um pressuposto para resolver os problemas, evitando a vingança, evitando, sobretudo, a exasperação nas consequências. Infelizmente, quando falamos da justiça, sobretudo, o funcionamento do sistema judiciário, bom, pensamos negativamente. Quando alguém me chama ao tribunal, eu penso, bom, é contra mim, etc. Mas é o contrário. Porque se essa pessoa tivesse resolvido o problema assim, sem passar pelo tribunal, seria negativo, porque é uma resolução não humana, porque vai fazer aquilo que pensa, usar a força. Mas quando usamos a justiça, o sistema judiciário, estamos a usar aqueles instrumentos que a sociedade, na sua organização e na sua prudência, colocou com antecedência para a resolução dos problemas. Portanto, a reconciliação não significa esquecer a justiça, porque muitos problemas surgem exatamente porque não damos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, fazer a justiça, no fundo, é a expressão da verdade, e a expressão da verdade e da caridade, no sentido de que se não der ao outro o que é do outro, como é que eu vou dar ao outro o que é meu? Então, nesse sentido, a caridade e a justiça, e a caridade, justiça e verdade, são complementares, andam de mãos dadas. Mesmo se aparentemente podemos dizer que são incompatíveis, verdade e justiça, mas são coisas que preparam um ambiente mais humano e mais cristão nesse sentido. Portanto, a justiça sim, mas a justiça que depois vai desembocar numa abertura ao outro, condenando o ato negativo, mas salvaguardando o pecador, o criminoso, entre aspas. Portanto, são valores ou instituições que, quando funcionam, sobretudo a justiça, muitos problemas deixam de ser problemas. Mas, infelizmente, bom, as injustiças não são enfrentadas. A justiça não funciona devidamente, entendo a justiça como sistema judiciário. Então, nesse caso, como pensar não é uma convivência pacífica? Alguém comete um crime e anda pacificamente ali, como se nada tivesse feito. Então, a resolução, isto é, o funcionamento da justiça, é uma condição necessária para reduzir a violência, as injustiças, e isto facilita uma convivência pacífica, além de enviar uma mensagem positiva em termos pedagógicos.
Quando os padres sinodais falam dos canteiros para a reconstrução da paz, não? Põe em primeiro lugar, sobretudo, a atenção à pessoa humana. Ora, o que é que isso significa hoje no continente, sobretudo no país, a Guiné-Bissau, onde até um certo ponto aquilo que aconteceu muitas vezes suscita o interrogativo se a vida humana tem ainda um valor ou não para o guinense de hoje. E como interpretar hoje esta bela expressão, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz?
Não, infelizmente, nós estamos numa era em que o relativismo está a relativizar até a si mesmo, né? Geralmente no mundo, nas relações em que a hierarquia dos valores não é respeitada, então, infelizmente, a gente sacrifica os valores que são mais importantes. Um dos valores mais importantes é a vida humana, a pessoa humana. Podemos vender tudo menos a vida humana, porque a vida humana é fim em si mesma, não tem preço, tem um valor inestimável. Então, se queremos chegar a uma convivência pacífica, se queremos construir um país para os homens, que são valores supremos, a primeira coisa que devemos defender é exatamente a vida humana. Mas defender a vida humana requer também uma consciência da existência de Deus e da relação do homem com Deus. E por isso voltamos à questão do fundo religioso. Se faltar alguém, não quero generalizar, mas se faltar esta consciência de que Deus é que criou o mundo, criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem é diferente das outras realidades que estão neste mundo, tem alma racional, portanto tem uma relação especial com Deus, não é objeto, não deve ser vendido ou instrumentalizado. Se eu tiver essa consciência, então é mais fácil, não é? Prestar maior atenção, sacrificar tudo menos a pessoa humana. Mas quando me faltar esta consciência, é claro que vou dizer os fins justificam os meios. Quero alcançar aquele lugar, eliminar a pessoa, instrumentalizá-la, não vou ter remorso. Portanto, os padres sinodais têm muita razão, não é, em dizer que se a sociedade, sobretudo africana, quer alcançar, acho que quer, não é, um estado de autorrealização, deve, na sua opção, na sua estratégia, não é, colocar como um dos valores mais grandes, não é, a pessoa humana. E, portanto, não sacrificar a vida, não fazer mal à pessoa humana. Mas, como disse, infelizmente isso não acontece sempre. E, por isso, há uma urgência, necessidade de conversão do coração e necessidade de a gente evangelizar. Porque, enquanto esta verdade não chegar no coração dos homens, é muito difícil, não é, a gente atravessar esses oceanos. Mas resta esta verdade fundamental. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, portanto, há esta relação preferencial e esse homem deveria ser tratado desta maneira, não é? Não deve ser instrumentalizado, ver a sua humanidade sacrificada pelos interesses, por vezes, inconfessáveis, que depois são interesses mundanos que, com a morte, tudo acaba, não é? Portanto, resumindo, acho que um sentido correto de que a vida não acaba neste mundo, mas também há uma vida do além-túmulo, que todas as nossas atuações serão julgadas pelo Pai Eterno. Isso constitui algo para atenuar, não é? Coisas que poderíamos fazer se não tivéssemos em conta este princípio, este pressuposto.